da Música e Cidadania. Ouça a Web Rádio Fapcom.
Toque Fapcom. De 2010 a 2013, o número de pedidos de refúgio cresceu 930% no Brasil. Só no ano passado, foram mais de 8.300 solicitações. 4% delas são de menores de 18 anos. Começa agora o documentário Crianças Refugiadas, Adaptação em uma Nova Terra. Uma produção dos alunos do sexto semestre de jornalismo da Fapcom.
Foi difícil, porque não só para português. Depois, os meus amigos me ensinaram. Aí depois eu sei falar. Agora estou melhor. Tinha mais amigos agora, tem gente que foi embora, tem gente que veio na outra. Aí fiquei como um só, meu amigo. Melhor ficar outro. Quando eu vim, me ajudou muito.
Aos 13 anos, o pequeno Riad Altinaui já fala 3 línguas. Árabe, inglês e português. As 2 primeiras ele aprendeu na Síria, onde nasceu. A terceira começou a falar há 1 ano, quando chegou ao Brasil. O menino é um dos cerca de 7.200 refugiados que vivem aqui. No Brasil, a lei de refúgio é baseada na Declaração de Cartagena, criada em resposta aos conflitos na região na década de 80. A advogada Elisa Donda explica como os pedidos feitos à Polícia Federal são analisados.
O refúgio ele é concedido, né, após análise do governo brasileiro, para aquelas pessoas que têm alto temor de perseguição. Tem pessoas que vêm de situações de conflito armado, perseguição política, não necessariamente o país precisa estar em guerra.
Elisa ressalta que a Constituição concede a refugiados os mesmos direitos e deveres dos brasileiros, além de garantir a proteção de identidade. São 81 nacionalidades, entre elas sírios, que lideram um ranking, seguidos de colombianos, angolanos e congoleses. O pai de Riad, Talal Altinaui, é um dos poucos refugiados que já conseguiram emprego. Após vender roupas infantis no Brás, ele ganhou o protocolo de refúgio em fevereiro do ano passado. Hoje, trabalha em uma empresa de engenharia.
Quando eu cheguei aqui, é tudo novo. Muito difícil para mim e minha família. Especial porque eu não tenho língua. A língua é importante para contato com outra pessoa. E depois, minhas filhas começaram a estudar na escola. Para eles é melhor. Porque ele irá começar a contato com outra pessoa. Depois eu trabalho.
Talal cita a dificuldade em obter refúgio em outros países e ressalta que a embaixada brasileira na Síria foi a única que permitiu a entrada dele e da família aqui. O cientista político Fulvio Fonseca acredita que o aumento do número de sírios está relacionado à postura solidária com as vítimas da guerra naquele país.
Uma hipótese plausível que pode explicar o aumento do número de refugiados no território brasileiro, seja a consolidação de um ambiente jurídico, político e social no nosso país que seja mais favorável aos refugiados, especialmente colombianos, angolanos e refugiados provenientes da Síria, em razão da guerra civil que acontece naquele país.
Especialista em problemas de refugiados, Fulvio acredita que mesmo com a crise financeira e política, o Brasil tem condições econômicas para receber os imigrantes. Segundo ele, a política de abrigo é assegurada principalmente por ONGs. Um exemplo é a Casa do Migrante, na Organização Católica Missão Paz. O diretor, Padre Paolo Parisi, destaca que uma das primeiras percepções de uma criança refugiada é a tranquilidade.
Para uma criança, como disse assim, aqui não tem polícia entrando na casa do migrante, ou seja, ela encontrou um ambiente tão tranquilo e para ela a primeira percepção ver não encontrar policiais que entrava dentro. Então, eu diria, ela chega cheia de traumas, Teve criança que não dormia à noite por causa das cenas de violência que tinha assistido.
O padre relata também que muitas delas chegam por meios surpreendentes. Em alguns casos, escondidas em containers de navios com as mães. Aqui, a recepção é calorosa. A assistente social, Márcia de Araújo, conta que os refugiados já estabelecidos acolhem as crianças como se fossem os próprios filhos.
A criança se sente muito querida, porque quando entra uma criança aqui na casa, os adultos, todos vão olhar para aquela criança com uma certa doçura. Por quê? Porque eles lembram aí dos seus filhos que ficaram para trás, né? Alguns até netos, e tem uma certa saudade. Então, eles transferem esse carinho, né, que teriam para essa criança que estava do outro lado, para a criança que está aqui presente. É como se eles entendessem naturalmente a dor do outro.
Coordenadora social da Casa do Migrante, ela diz que o espaço recebe de 500 a 800 estrangeiros por ano. Além de moradia e assistência social, eles têm acesso a aulas de português, cursos profissionalizantes e apoio psicológico e jurídico. A maioria das crianças chega ao Brasil sem documentos ou comprovantes de escolaridade anterior. ONGs como a Cáritas auxiliam na regularização da papelada. A advogada em relações externas da ONG, Larissa Leite, observa que muitas famílias precisam ser separadas para conseguir um abrigo.
O ideal seria que todo atendimento dos albergues, nós tivéssemos pessoas que falassem idiomas, que tivessem sensibilidade com a questão do estrangeiro, a diferença cultural, a diferença religiosa. E também que houvesse a possibilidade de as famílias, né, ou mesmo que sejam quebradas, né, o pai e o filho, a mãe e o filho, ou só dois irmãos, que eles pudessem ficar em conjunto. Na maior parte dos albergues, o que acontece é que homens aqui, mulheres aqui, crianças aqui, às vezes as famílias têm que ser divididas para que cada um possa ficar pelo menos um lugar para dormir.
Larissa reforça que, apesar do auxílio das instituições, não existe nenhum programa que garanta a subsistência. Sem alternativa, o refugiado aceita qualquer tipo de oportunidade e muitas vezes é explorado. A Cáritas é uma entidade que presta serviços de acolhida e integração. A ONG tem apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e do Ministério da Justiça. Entre janeiro e setembro de 2014, a instituição atendeu cerca de 200 menores de 18 anos. Destes, 158 têm menos de 14.
Próximo bloco, como a escola pode ajudar meninos e meninas em um país desconhecido. Você está ouvindo o documentário Crianças Refugiadas, adaptação em uma nova terra. Voltamos a apresentar o documentário Crianças Refugiadas, adaptação em uma nova terra.
A inserção social é o primeiro passo para superar o trauma, e ela começa ainda na escola. A diretora executiva e idealizadora da organização IKMR, Viviane Reis, acredita que o acesso à educação é um dos principais desafios.
Não há ainda nenhum atendimento psicológico ou psiquiátrico desenvolvido por nenhuma organização que faz atendimento para acompanhar mais de perto essas crianças. Muitas delas regridem quando estão aqui, não entendem por que não podem voltar para o país de origem, querem voltar, sofrem bullying na escola. Então a gente tem crianças que são maiores, vão para uma sala com 30, 35 crianças, não tem ninguém que saiba o idioma delas, não entende essa cultura delas, então é um grande desafio.
Viviane reforça a necessidade de dados sobre a situação dos menores no país. A IKMR fica em Uberlândia e é a única que se dedica especificamente a crianças refugiadas. A entidade atende 250 delas atualmente. Também realiza atividades culturais e de lazer em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. O idioma não é um problema para a colombiana Cássia, de 12 anos. Ela se adaptou muito bem. É uma das melhores alunas da classe em português e até ajuda os colegas brasileiros.
Em alguns conteúdos, sim, eu tenho que explicar para meus colegas.
A menina fugiu da Colômbia com a mãe e o pai, porque eles sofriam ameaças de um grupo de guerrilha. Foram para o Equador e, mesmo assim, acabaram localizados. A família veio para o Brasil há 1 ano através de um programa das Nações Unidas para Reassentados, que são os refugiados que mudam de país pela segunda vez. O menino sírio, Riad, e a irmã Yara, de 10 anos, também dominam o português. Eles estão matriculados em uma escola pública na região central de São Paulo.
A minha professora, eu gosto dela, porque ela é boa. Eu acho legal na escola ficar só 4 horas. A gente já estuda muito porque não tem tempo.
Yara cita a dificuldade de comunicação com os colegas e professores ao entrar na escola. Muitos deles não falavam inglês. A psiquiatra infantil, Renata Teixeira, destaca que muitas instituições não estão preparadas para incluir o refugiado de forma adequada.
Depende muito do tipo de escola. E a gente vê que apesar de agora a inclusão ser uma norma, né, a maioria das escolas não está preparada para receber crianças que tenham qualquer tipo de diferença.
Renata diz também que quando a criança é mais nova, a adaptação acontece com maior facilidade, mas o comportamento varia caso a caso. Com o aprendizado rápido, os filhos se tornam tradutores dos pais. Para a advogada Larissa Leite, é preciso cuidado redobrado.
Os filhos são os tradutores. O que é interessante, mas a gente não deixa de ter preocupação com isso, porque a criança está traduzindo aspectos que não são da idade dela.
Larissa lembra quando um médico teve de contar a uma criança que a mãe tinha câncer, porque não havia um intérprete oficial. A professora voluntária, Mafalda Bozelli, confirma que os pequenos aprendem, muitas vezes, antes dos pais.
Pelo que eu vejo dos filhos e dos meus alunos, sim, muito mais fácil. Refugiado também, tem vizinho, brinca, eles começam a jogar bola, e toda criança tem muito, até os 7 anos, tem uma facilidade, eu tenho alunos que é um filho de 4 anos, fala 3 línguas.
Mafalda dá aulas no Instituto de Reintegração do Refugiado ADUS. Na ONG, os menores são atendidos no projeto Reconstruindo Histórias. Nele, voluntários acompanham o processo de desenvolvimento de meninos e meninas no reforço escolar, realizam ações lúdicas e dão apoio psicológico. O aumento do fluxo de refugiados também provoca debate sobre xenofobia. Segundo o sociólogo e fundador do Instituto de Reintegração do Refugiado, Marcelo Aidu, a falta de conhecimento sobre a situação dos imigrantes faz com que cresça o preconceito.
As pessoas veem essa questão do refúgio de uma forma muito equivocada, né? Não conhecem do assunto e fazem um julgamento equivocado, né? Então, se a pessoa veio do Oriente Médio, ela é terrorista. Se veio da Colômbia, está metida com o narcotráfico. Se é africano, então está envolvido com bruxaria, está envolvido com tráfico de drogas, com tráfico de armas.
Marcelo diz ainda que na escola o problema acontece no convívio entre as crianças. O preconceito é vivido diariamente por Luana. Refugiada da Costa do Marfim, a menina de 13 anos fugiu com a mãe para o Brasil em 2013. Ela sente falta da irmã mais velha e do respeito dos colegas em sala de aula.
Eles falam que só tem mato lá na Costa do Marfim, que eu sou macaco, tudo isso. Essas coisas, eu me sinto revoltada. Aqui eles não respeitam o professor. Ele é muito diferente, porque eles respeitam o professor.
Para enfrentar as barreiras na adaptação escolar, Luana recebe apoio psicológico. A psiquiatra Renata Teixeira ressalta a importância do acompanhamento especializado.
Tem várias crianças que não vão ter só essas dificuldades de adaptação, mas vão desenvolver alguns transtornos mesmo, dependendo do que elas tenham vivido, ou então da própria influência genética ou ambiental, mesmo aqui, né? Então eles podem ter transtorno de ansiedade e tudo mais. O ideal é procurar algum tipo de ajuda.
Renata cita como alternativa a psicopedagogia, que pode identificar as dificuldades e os transtornos que interferem no processo de aprendizagem. Márcia de Araújo destaca ainda a necessidade de integração entre pai e professor para tentar solucionar o problema.
Falar com os professores, né? Falar com a escola. Né? Os pais têm que falar com a escola, têm que explicar, têm que levar o que está acontecendo, senão eles também não vão saber. Né? E aí depende da escola, depende do professor, na verdade. Porque o professor, ele é o referencial da criança dentro da sala de aula.
A assistente social diz que os professores podem aproveitar o ambiente escolar para ensinar sobre a cultura do país da criança refugiada e conscientizar os alunos. Larissa Leite explica que a Cáritas recebe, na maioria das vezes, crianças de até 5 anos e que não têm muita percepção sobre os motivos que levaram os pais a fugir.
A vantagem, talvez, que eu veja é que a pessoa, quanto mais jovem é, ela tem mais proximidade com os sonhos. Mas não significa que não tenha sofrimento, ao contrário, tem muito.
A advogada lembra ainda de casos de menores desacompanhados que perderam os pais na guerra. Aqui, eles têm o desafio de virar adultos aos 18 anos, quando precisam deixar o abrigo que os acolheram e garantir a própria vida. No próximo bloco, como as crianças veem o Brasil e o que elas esperam do futuro no país. Você está ouvindo o documentário Crianças Refugiadas, adaptação em uma nova terra. Voltamos a apresentar o documentário Crianças Refugiadas, adaptação em uma nova terra. Fugindo da violência dos países de origem, crianças e famílias embarcam em uma viagem incerta em busca de um recomeço. Para Yara, a nova vida no Brasil é melhor do que imaginava.
Eu achei que vai ser ruim, mas já foi legal. A gente esperava que não vai ser bom.
A menina já faz planos. Quer ser professora e passar para frente o que aprendeu no novo país. Após deixar a guerra, Riad convive com a saudade e a preocupação com os avós que continuam na Síria.
Fala tudo bem, e assim, eles que tá bom. Não fica preocupado, se fica assim, fica, o que aconteceu.
Assim como a irmã, Riad quer voltar ao país somente para reencontrar os parentes. Para ele, o Brasil é o seu novo lar. Mãe de Acácia, Maria conta que a família ainda carrega as marcas dos conflitos, mas encontra na fé um refúgio.
A gente sempre sente aquela saudade e aquele medo, quizás, nenhum. Mas como será? Como será que se eu sair na rua, como me vão tratar mais? A gente aqui foi todo de bom, graças a Deus.
Você acabou de ouvir o documentário Crianças Refugiadas, adaptação em uma nova terra, uma produção dos alunos do sexto semestre de jornalismo da Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação.
Doc Fapcom.
Web Rádio Fapcom.
Locução: Alana Rodrigues e Tavani Guzmão. Roteiro e produção: Juliana Quintanilha. Sonoplastia: Danilo Nunes. Orientação: Wagner Belmonte. Produzido no estúdio de áudio da Fapcom em abril de 2015.